Parashá dessa semana é Parashat Terumá. E este Shabbat é Rosh Chodesh Adar, e portanto nós temos a primeira porção das quatro porções especiais desta época, onde nós lemos Parashat Shekalim, falando sobre o meio shekel que devia ser doado anualmente para o templo. E esse meio shekel era doado no mês de Adar, por isso nós lemos e anunciamos sobre ele logo no início do mês. Para Parashat Terumá, Deus ordena ao Moshe para dizer ao povo de Israel doarem os materiais necessários para a construção do Mishkan, do tabernáculo. Em seguida, Hashem dá as diretrizes do que deve ser feito. Fala sobre a arca sagrada, a tampa dela. Fala sobre a mesa, que se colocava os 12 pães semanalmente. Sobre a menorá, que era acesa diariamente no templo. Depois a Torá fala sobre as coberturas, como eram feitas, com todos os mínimos detalhes, do Mishkan. Sobre as paredes, como eram feitas, colunas, e os anéis, e as sapatas, e as barras, para travar. Depois, a Torá fala sobre o Mizbeach, o grande altar, e sobre como era para fazer também as paredes, as cortinas e as colunas do pátio em torno do Mishkan. Um dos objetos que nós encontramos na nossa Parashá, a ordem de fazer, é a menorá. E a menorá é muito cheia de detalhes. E a Torá diz que essa menorá será feita. Te'asé. O que significa? Nossos mestres nos dizem que o Moshe teve dificuldade de como fazer a menorá. Como está escrito no versículo, Miksha te'ase ha-menorá. A menorá vai ser feita de uma única peça, mas teasé é um verbo, é uma construção verbal em hebraico, que significa que ele se autofaz. Quer dizer que a coisa se faz sozinha. E por isso, está escrito aqui, teasé. Era muito difícil de fazer a menorá. Moshe teve dificuldade, como diz o Rashi, que Shaya Moshe mitkasheba. Moshe teve dificuldade de como que é para fazer a menorá. Então Deus falou, Hashlechet hakikar la'ur v'inaset meileha. Joga o pedação de ouro, o kikar de ouro dentro do fogo, e a menorá vai se fazer sozinha. Mas é interessante que o Midrash nos conta outro detalhe. O Midrash conta sobre um versículo que está escrito em Parashat Behalotecha, Veze Maase HaMenorah, e esta é a obra da menorá. Toda vez que está escrito Ze, é algo que você aponta, você tem como mostrar. Diz o Midrash que o Moshe teve dificuldade de como fazer a menorá. E por isso Deus mostrou para o Moshe uma menorá de ouro, E disse para Moshe: assim você deve fazer. Então, por um lado, parece que Deus instruiu a Moshe, teve dificuldade, e Hashem mostrou para Moshe como deve ser feito. Então, ele agora sabe fazer sozinho. Mas, por outro lado, o Rashi está nos dizendo que Teasse, Hashem falou, joga no fogo, ela vai se autofazer. Como que se encaixa esses dois Midrashim? E o Maharal de Praga nos explica que houve aqui um processo. Moshe Rabbeinu teve dificuldade. Ele não sabia como fazer. Então, Deus falou para Moshe, eu vou te mostrar. E Hashem mostrou uma menorá. Moshe foi tentar fazer a menorá. Não estava dando certo. Então, Hashem falou, ok. Jogue, então, o kikar no fogo e eu vou fazer a menorá. Diz o Maharal que aqui a Torá está nos dando uma lição. Nada acontece sozinho. Mesmo quando uma tarefa parece complicada e a pessoa não tem esperanças de conseguir fazer, a pessoa deve fazer o seu esforço. E a partir do momento que a pessoa se esforça, aí Hashem ajuda a pessoa a conseguir fazer. O Rav Hartman, no seu comentário sobre o Maharal de Praga, ele traz o versículo que está escrito no Rumash Devarim, onde Hashem diz que eu abençoarei tudo o que você fizer. Diz o Midrash Sifri sobre esse versículo que eu poderia pensar que a bênção virá mesmo que a pessoa se senta e não faz nada. Por isso vem a Torá e diz que eu abençoarei tudo o que você fizer. Não adianta ficar de braços cruzados e achar que Deus vai te dar bênção. Você tem a obrigação de fazer. Tudo o que você fizer, Hashem vai te dar brachá. A pessoa precisa se esforçar, precisa se dedicar, precisa tentar. E esse conceito nós encontramos também sobre a contagem dos Leviim. No quarto livro da Torá, quando Deus ordena ao Moshe contar os Leviim, Hashem fala que tem que contar os Leviim a partir de um mês de idade. O resto do povo foi contado de 20 anos para cima, mas os Leviim tinham que ser contados de um mês para cima. Moshe disse, como é que eu vou fazer para contar? Nenês, preciso entrar em cada tenda e de repente a mãe está amamentando sua criança, está cuidando da sua criança, vou ficar atrapalhando e não dá. Como que eu vou poder contar criancinhas pequenas, nenês? Então Hashem falou para Moshe, você vai até a porta de cada tenda e eu vou te falar qual o número de pessoas que tem lá dentro. Se Deus vai falar para Moshe o número de pessoas que tem dentro de cada tenda, não precisa ir até lá. Para que ele tem que ficar andando de tenda em tenda? Já fica aqui no Ohel Moed, no Mishkan. E aí fala, Moshe, vai me dando os números. Eu vou contabilizando. Ou já me dá o número total. Não. Hashem quer o esforço de cada um. Moshe, eu entendo. É incômodo e atrapalha entrar em cada tenda. Ok, mas ir até cada tenda, você tem que ir. Vai, não dá para entrar? Não tem problema, te fala o número na porta. Mas você vai a cada lugar e lugar, você precisa se esforçar, precisa se dedicar. As coisas na vida não vêm, não caem do céu. Nós precisamos fazer a nossa parte, e aí sim, uma vez que nós fazemos a nossa parte e pedimos para Hashem ajuda, Hashem nos auxilia para que nós tenhamos sucesso. Aliás, tem um pouco a ver com isso. Está escrito no versículo: Venatata el Haaron. você colocará para o Aaron, para a arca. E o Rashi explica que é, isso significa Ba'aron. Você vai colocar dentro do Aaron, quer dizer, tem arca sagrada, você vai fazer as tábuas da lei depois, Deus vai dar as tábuas da lei, então você vai fazer o que com elas? Colocar elas dentro da arca. Por que não está escrito de uma vez, né? Tá Ba'aron. Vai colocar dentro do armário, dentro da caixa, dentro da arca. Isso significa El Ha'aron, para a arca. Explicam nossos mestres que a Torá é infinita. Não tem como você enfiar a Torá dentro de uma arca. Não entra. A Torá é infinita. E por isso que Hashem fala, você vai trazer a Torá El Ha'aron, para a arca. Você não tem como colocar lá dentro. Hashem consegue fazer isso. Então você faz a sua parte. Você traz até a arca. O restante, deixa Deus fazer. Se Deus faz, então já faz tudo. Não, você faz a sua parte e Hashem continua. Uma vez, o Rav Shimshon Pinkus, que é uma história da memória, viu um aluno jovem que tinha planos de como estudar todo o Talmud. Disse o Rav Shimshon para ele: você sabe que o Talmud é muito grande. E o Rashi, o Tosfot, e todos os comentaristas, é muita coisa. Como você vai conseguir enfiar isso tudo dentro da sua cabeça? Não é uma coisa possível enfiar tudo isso dentro da cabeça. Então o aluno disse que, de fato, por conta de tudo isso, ele já fez todo um planejamento de como conseguir. O Rabino disse, mas não é algo real isso? É muito, a Torá e o Talmud é muito maior do que a mente humana. Não tem como você colocar a sabedoria divina dentro de um ser humano. É como alguém que encomenda um móvel de 2 metros, quando o quarto tem 1,5 metros. Não cabe. Disse o aluno para o Rav Shimshon Pinkus: então, meu mestre, me ensine. Afinal de contas, eu vejo tantas pessoas que sabem a Torá de cor, sabem o Talmud. Como você está me dizendo que não dá? Disse o Rabino: eles estudam, eles se esforçam, e aí Deus vê o esforço deles e Hashem coloca a Torá dentro da cabeça deles. Você faz a sua parte e Hashem completa. Precisa das duas coisas. Não dá para ficar de braços cruzados e achar que vai cair do céu. E não dá também para você se esforçar e achar que você vai conseguir. Precisamos dos dois ingredientes: o nosso esforço, a nossa dedicação e a bênção de Hashem. E nós temos que educar, ensinar nossos filhos na verdade ter os dois lados. Para nós, a educação é algo difícil. É difícil educar as crianças. Nós temos que nos dedicar e pedir a bênção de Hashem. E nós temos que ensinar as crianças que as coisas não vêm fácil. Precisa dedicação, precisa se esforçar. Você agora vai tentar descobrir como se faz a menorá. E Hashem vai te mostrar como se faz a menorá. E você vai tentar fazer a menorá. Se vai dar ou não vai dar, depois vamos ver. Se não deu, você joga no fogo e Hashem te faz. Mas você precisa fazer a sua parte, precisa se dedicar e precisa se esforçar. Falando nesse conceito de educação, de esforço, também tem mais um ingrediente. O Rabbi Socher Friend conta a seguinte história. uma pessoa que ele conhece. Um senhor faleceu com mais de 90 anos. E esse senhor era o responsável pelo Yiddishkeit, pelo judaísmo, que uma pequena cidade nos Estados Unidos tinha. Ele lá construiu a sinagoga, ele que fez um day school para as crianças poderem estudar e aprender. Ele cuidava de tudo. Uma comunidade que é brilhante hoje em dia, que começou do zero por conta do investimento dele, do esforço dele, a dedicação dele. Ele não era originalmente dessa cidade. E ele uma vez contou aos seus filhos por que que ele virou assim, se tornou um líder comunitário. E se esforçou e se dedicou tanto. Disse que isso aconteceu no bar mitzvah dele. Imagina, o bar mitzvah dele já faz mais de 80 anos. Ele vivia numa cidade, nos Estados Unidos, e nessa época bar mitzvah era que o jovem lia a Haftarah, e acabou, depois tinha um kiddush, alguma coisa assim, acabou. Não tinha mais nada. Não tinha toda a festa que se faz hoje em dia. E esse garoto recebeu maftir. Depois que ele terminou de rezar, ele ouviu duas pessoas da comunidade, um conversando com o outro, falando: puxa, o garoto do bar mitzvah mandou bem, leu bonito. E outro disse: é verdade, ele fez um belo trabalho, mas vamos ver se ele vai voltar para a reza de Minha. Não sei se isso mudou muito, né? Tem a cerimônia de manhã, a sinagoga cheia de tarde, não quer dizer que as pessoas vêm. Então, vamos ver se o menino vai voltar para a reza de Minha. E aí o primeiro rapaz lá que estava falando, ele disse: sim, ele vai voltar para Minha, porque esse garoto é diferente. Esse menino do bar mitzvah disse décadas depois para os filhos que aquelas palavras que ele ouviu naquele momento, esse menino é diferente, ecoam até hoje nos seus ouvidos. Ele sempre disse a si mesmo: eu sou diferente. As pessoas esperam mais de mim. E foram essas palavras, com 13 anos, que mudaram o rumo da sua vida. Na família dele, os irmãos se perderam, se assimilaram. Ele se manteve firme. Casou, montou uma casa de Torá e influenciou a vida de tantas e tantas pessoas. Por conta de quatro palavras: esse menino é diferente. Essa foi a diferença que fez diferença para ele, para outras pessoas da cidade e para todas as futuras gerações dessas pessoas da cidade. Olha que incrível. Agora imagina também aquela pessoa lá na sinagoga que estava só conversando com um amigo. E quando ele disse: essa criança é diferente. Imagina só. Depois dos 120. Com certeza esse sujeito já faleceu. Imagina. Já tinha idade quando o menino lá fez bar mitzvah. O sujeito chegou nos céus e começa a mostrar para ele um monte de méritos. Olha, você tem esses alunos, e você tem sinagoga, e você tem... acho que vocês estão confundindo, vocês não estão falando de mim. Vocês estão confundindo os registros. Isso daqui não tem nada a ver comigo. Nunca fiz isso. E Hashem então vai dizer para ele: eu não me confundo. Eu não erro. Você falou no bar mitzvah para aquele jovem que esse garoto é diferente? Você fez toda a diferença na história de vida dele e na história de vida de muitas outras pessoas. E você merece também os méritos do que ele, o jovem bar mitzvah, fez depois durante a vida. E essas então são duas lições muito importantes. Se uma criança sabe que ele é diferente, isso pode causar uma grande impressão e fazer uma grande mudança na sua vida. e um pequeno elogio pode mudar a vida de uma pessoa. E nós temos que lembrar, nós falamos no começo, que nós temos que nos esforçar, temos que fazer, temos que nos dedicar. E se nós fazemos a nossa parte, e nós pedimos para o nosso grande e ideal sócio lá em cima nos ajudar, certamente nós teremos êxito.